minhas queridas pessoas incríveis e maravilhosas que estão ouvindo esse podcast. Eu vou dizer um fato. Que se me desse R$1 por cada tentativa de gravar uma intro, que não dá nem 2 minutos, eu acho que eu estaria com R$18. Dá pra comprar uma coca, um pastel e eu não sei mais o que. Mas ok. Prazer, eu sou a Luna. Eu sou uma das administradoras do projeto Saroshi Brasil. E eu estou com a minha mais nova maluca ideia, que é gravar podcasts. Passar meus ensinamentos, minhas histórias, minhas vivências através de podcast. Luna, você tão inovadora, tão incrível. Nossa, é verdade, eu sou assim. Mas ok, vamos continuar. Realmente eu agradeço a você por estar ouvindo esse podcast. Ele é de extrema importância para mim. Eu não sei se o episódio vai ficar o melhor possível para você ouvir, mas ao longo desses podcasts eu vou melhorando a qualidade de áudio, eu vou melhorando as coisas, mas eu vou tentar o máximo possível tentar tornar essa experiência a mais incrível para você, passar meus ensinamentos através disso. Que vocês aprendam algo aqui hoje. Quero que vocês saiam daqui se sentindo inspirados ou com pelo menos um ensinamento desse podcast. Eu acho que essa é minha meta para cada episódio que for postado. Então valeu mesmo por estar aqui, é de extrema importância para mim. E bora para o maravilhoso episódio de podcast com a Luna! O assunto que eu quero adentrar agora é um assunto que eu, de alguma forma, sempre quis dar minha opinião para as pessoas, para mostrar o quão problemático é uma situação de julgamentos, difamações, exposed. Por quê? Vamos dizer que eu, Luna, já presenciei várias situações de julgamentos nessa vida. Eu já sofri muitas situações de julgamentos pesados. Mas vamos dizer assim que tem muitas situações aqui que precisam ser faladas e que precisam, de alguma forma, ser esclarecidas. Eu acho que eu posso falar sobre o começo disso tudo, sobre o sexto ano. No sexto ano, eu estava começando a me tornar uma adolescente, estava começando a conviver com novas pessoas. Estava começando a ser uma adolescente de verdade, como eu sempre sonhei. E uma coisa que eu aprendi é, muitas vezes, um adolescente, ele não tem uma cabeça madura. Ele não tem a cabeça para saber o que é certo e o que é errado. O adolescente, ele tá aprendendo a saber o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes tem adolescentes que não têm essa consciência. Principalmente adolescente. E eu digo isso de adolescente de 12, 13 anos, tá? Entendeu? Porque eu sei que tem muito adolescente aí que tem consciência, mas, né? Ok. Situações que eu presenciei de julgamento no sexto ano foram situações muito pesadas. Foram situações de crianças tentando crescer antes da hora. Foram situações de meninas sofrendo humilhação pública. E eram humilhações públicas mentirosas, que eu vou falar sobre essas histórias daqui a pouco. Eram situações que causavam ansiedade, medo, insegurança, trauma com qualquer um e a qualquer um. Eram situações horríveis de se presenciar e de se conviver. E ninguém ali, muito menos eu, tinha a cabeça para saber o que estava acontecendo de fato ali. Para saber o que estava certo, o que estava errado, que atitude tomar. Ninguém. Como que eu posso começar do sexto ano? Quando você sai do quinto ano, você ainda continua uma criança que gosta de assistir desenho, que gosta de brincar, que gosta de pular corda, que gosta de um monte de coisa. Você continua uma criança. Mas quando você vai pro sexto ano, eu percebi que é tipo um ambiente totalmente diferente. Por quê? Porque o sexto ano, você vai começar a conviver com gente de sexto, sétimo, oitavo e nono. Você vai começar a conviver com adolescentes. E muitas vezes, uma coisa que... um erro que eu e várias outras crianças... porque eram crianças. Se você tem 11, 12 anos, você é uma criança. Não tem o que discutir. Você é uma criança. Você tá no sexto ano, é uma criança. Não tem o que discutir. E nós, crianças daquela época, não tínhamos... um conhecimento das coisas. E a gente se adentrou num mundo chamado adolescência. E a nossa base de adolescência era tipo, vamos dizer assim, garota popular, garota bonita, garota que era rebelde, garota que não era certinha, não podia ser nerd, não podia ser nada. Era a nossa convivência, era a nossa experiência. Era o que a gente meio que absorvia da TV. Era tipo Meninas Malvadas, Regina George. Então, era aquilo. Pelo menos era a minha experiência, a experiência de outras... era a minha percepção. E a percepção de outras pessoas que estavam lá. Era tipo Regina George. E o que, que a gente fazia? A gente tentava se espelhar nas pessoas do sexto... do nono ano, que eram... os mais velhos da escola tinham 15, 16 anos. Eles eram os mais velhos. E vamos dizer assim que foi a pior ideia que eu e aquelas outras pessoas tomamos. Porque assim, eu não fui muito pela onda, mas eu me deixei também muito me influenciar. Eram adolescentes que bebiam, que saíam. E pra nós, da cabeça... pra nós de 12 anos, uma cabeça que ainda está... que está começando de alguma forma a desenvolver, que chega na adolescência, é tempo de se apaixonar, é tempo de querer se encaixar no grupinho, é querer se destacar. E se a gente via todo mundo fazendo, se a gente via achando aquela galera legal, a gente também tentava imitar. Eu, por exemplo, não ia pelo caminho da bebida, mas de alguma forma eu queria muito me destacar perto daquele pessoal. Eu queria muito mesmo. Eu nunca, na verdade, me desviei tanto do caminho. Mas foi o ano em que eu realmente comecei a ter meus problemas de autoestima, porque eu não me achava bonita. Comecei a ter uma imagem distorcida de mim mesma, porque eu recebia muitos julgamentos por causa do meu comportamento, entre aspas, infantil. E eu basicamente era uma criança, e julgando uma criança por ela ser infantil. Great! Ótimo! E era muito difícil conviver com aquilo. E eu não era a única. Era tipo um efeito dominó. Um julgava o outro. Um tentava diminuir o outro. Um tentava derrubar o outro. Pra se enaltecer. E eu não culpo nenhuma daquelas crianças. Eu não culpo nenhuma daquelas crianças. Porque aquelas crianças só faziam o que elas achavam que era legal. O que que aquele ambiente que era tóxico mostrava o que era legal. Então, basicamente, muitas começaram a se desviar do caminho. Muitas começaram a querer crescer rápido demais. Muitas começaram a beber. Muitas começaram a tomar atitudes que eu nunca imaginei que iam tomar. E eram ótimos alunos. E não era tipo questão de cobrança, mas era preocupante a pressão que tinha pra cima dessas pessoas, dessas crianças que não sabiam o que era certo e não sabiam o que era errado. Elas só imitavam o que elas viam, imitavam o que elas achavam legal. E eu acho que a pior situação de julgamentos que eu encontrei foi a situação do top 10. Que o top 10, ele foi... eram vídeos em que alguém pegava fotos de 10 meninas de um bairro, de uma tal escola, e começava a fazer montagens com essa foto, sabe? Por exemplo, pegava a foto de uma menina, falava, mostrava o nome dela, falava, fulana de tal, é vagabunda, ela fez isso, ela dormiu comigo, ela pegou mais outros, não sei quantos caras. E olha, eu tô pegando leve, porque o que que eles diziam era bem pesado. E algumas dessas meninas eram meninas de 12, 13, 14 anos, que caíam em top 10. Você não sabe o quanto que isso é preocupante. Meninas de 12, 13 anos caírem top 10. Elas eram expostas de uma forma que, olha, que nem eu não iria conseguir lidar naquela época. Porque eram crianças de meninas de 12, 13, 14 anos, algumas, que eram xingadas de vagabundas, que elas andavam pela rua e as pessoas apontavam o dedo para elas, que elas chegavam na escola e as pessoas zoavam elas, que elas sofriam bullying, e não tinha um único adulto, eu não vi nenhum adulto chegar e apoiar. Eu não vi nenhum adulto chegar e abraçar aquelas meninas e dizer que vai ficar tudo bem. Eu vi gente julgando, eu vi gente culpando, eu vi gente xingando, eu vi gente fazendo um monte de coisa, menos chegarem, dar um abraço e dizer que vai ficar tudo bem. E não vi. E às vezes eu fico até imaginando o que que aquelas meninas passaram, o que que aquelas meninas devem ter sofrido, como que estão o psicológico dela ao longo desses anos, porque passar por aquilo com 12, 13 anos é algo horrível, é algo péssimo, porque sua mente não tá preparada para lidar com tanta humilhação quanto um top 10 cria. E é uma coisa que muita gente não fala, ou que eu pelo menos não vejo ninguém falar. Então, se você um dia presenciar uma situação de humilhação pública, tudo que eu mais peço é, por favor, não julgue aquela pessoa. Passa, diga um oi, diga um bom dia, dê um abraço, diga que vai ficar tudo bem, diga que a pessoa ela é forte, que ela vai conseguir passar por isso, mas por favor, não julgue, não dê um olhar feio, não ria, não faça nada, porque pelo menos a gente tem consciência. Porque hoje eu tenho a consciência do quanto que isso faz mal. Eu tenho consciência do quanto que isso pode acabar com o psicológico de alguém, pode deixar alguém traumatizado. E é importante a gente ser luz no caminho de outras pessoas. Não atrapalhar o caminho de ninguém. Se for para causar desarmonia na vida das pessoas, por favor, não fale nada, não olhe para nada, não pense em nada, apenas siga seu caminho. Mas se for para causar harmonia, por favor, dê um abraço nessa pessoa que tá precisando agora, porque ela realmente tá precisando de um abraço, ela tá precisando saber que ela não está sozinha e que ela merece ser feliz como toda e qualquer pessoa deste universo. Coisa que eu estava aqui refletindo disso tudo é o seguinte: grande parte dessas pessoas que vão para a internet mandar hate ou tentam diminuir alguém não estão realmente se sentindo bem consigo mesmas. Isso é um fato. Porque a pessoa, de alguma forma, ela tem que estar muito mal para chegar um dia e utilizar um tempo em que ela poderia estar investindo nela mesma para ficar diminuindo o outro. quando você está bem consigo mesmo, você vai investir em você ou você vai, sei lá, investir em algo. Não sei, você vai começar um projeto, você vai, tipo, sair, você vai curtir, você não vai perder tempo diminuindo ninguém. Isso é um fato. Então, é necessário dizer que essas pessoas também precisam de ajuda psicológica para sair dessa negatividade, para sair desse ódio, para sair desse rancor, sabe? É necessário que elas entendam por que que elas estão agindo assim e achem um caminho para pararem de agir assim. Eu acho que o psicólogo vai ser a melhor pessoa para também orientar essas pessoas. E se você está neste exato momento ou passou por alguma situação de humilhação que fez mal, que de alguma forma te deixou uma ferida emocional, tudo que eu peço é, primeiro, priorize você, a sua saúde mental, já que saúde mental e física é uma só. E, por favor, procure ajuda psicológica. Sua saúde mental merece cuidado e o psicólogo, ele é a pessoa perfeita para lidar com isso. E ele vai saber te orientar. Eu falo isso por experiência própria. Então, e também eu quero que você saiba que você é a pessoa mais forte deste universo, que você é uma pessoa que vai conseguir superar tudo isso, que por mais que doa, é algo que vai passar, a sua cura vai vir. Tudo que eu peço é que você priorize sua saúde mental e seu bem-estar a partir de hoje, já que você é uma pessoa que merece ser feliz, merece acordar de manhã e se sentir bem consigo mesma, merece se sentir a pessoa mais incrível do universo, e eu sei que você tem a capacidade pra fazer isso. Você consegue. É só tentar. E eu sei que você consegue. Valeu mesmo por ouvir isso daqui. Eu realmente estou muito, muito feliz de passar as palavras. Eu vou melhorar ao longo do tempo, é algo que eu vou desenvolver, já que é a minha primeira tentativa de fazer um podcast. Eu espero mesmo que eu tenha passado e ensinado alguma coisa pra vocês. Não sei se eu consegui passar uma lição coerente, mas de alguma forma eu agradeço por você estar ouvindo. Me siga no Twitter, @heylulis, qualquer coisa me chama na DM. Estou aberta a sugestões. E valeu mesmo por estar aqui. Eu realmente estou muito feliz que, por mais que seja a minha primeira tentativa, ainda tenho muito que aprender nesse mundo do podcast. Eu estou muito feliz por ter conseguido. De verdade mesmo, eu estou feliz. Valeu por existir e falou!